listening to Varandira.
E seja muito bem-vindo a mais uma tarde de sábado comigo, Maria Miguel Almeida, que lhe faço companhia das 13 até às 15. E hoje vamos ter um programa muito especial, cheio de convidados. E começamos hoje com um casal que tem sido uma presença muito ativa na divulgação da música underground. São responsáveis pelo Underground's Voice, uma webzine criada em 2012 e dedicada sobretudo ao universo da música metal, com entrevistas a bandas nacionais e internacionais. Nos primeiros anos, o projeto começou de forma muito independente e rapidamente cresceu, acumulando centenas de entrevistas escritas com artistas de várias partes do mundo. Mais tarde evoluiu também para o formato vídeo, levando entrevistas para todo tipo de contextos, festivais, camarins e até locais inesperados. Ao longo dos anos passaram pela Underground Voice nomes incontornáveis do metal mundial, mas o projeto sempre manteve o mesmo espírito, dar espaço tanto a bandas emergentes como a grandes referências da cena underground. Mais recentemente deram também um novo passo com a criação do UV Almost Fest, um festival que procura continuar esse trabalho de promoção e encontro entre artistas e público. Hoje vamos conhecer melhor a história deste projeto, os bastidores das entrevistas e a visão deste casal para a cena underground. Sejam muito bem-vindos, Bia e Cris, tudo bem?
Obrigado.
Sejam bem-vindos aqui à Rádio Clube da Feira. Olha, eu quero saber, aqui para os ouvintes também ficarem familiarizados, quero saber como é que começou este projeto incrível, que já tem assim mais de uma década.
A verdade é que já tem um terço da minha vida, não é?
Pois.
Portanto, isto começou em 2012, pura e simplesmente porque não tinha muito para fazer naquela altura, e isto é um facto. Sempre fui ouvinte de música, sempre adorei música, já desde pequenino, já fui influenciado pelo meu pai para estas sonoridades um bocadinho mais pesadas. Não tenho talento para estar em cima de um palco, mas gosto muito de música e de contribuir para a cena, então decidi que why not fazer um pequeno espaço para dar espaço a bandas, não é? E comecei com pequenas entrevistas com amigos que tinham bandas. A primeira foram os Equal Left, banda do meu amigo Miguel Inglês. Uhum. Pronto, começamos no passo à palavra. Nos primeiros tempos, várias bandas começaram a aparecer, tive dezenas nas primeiras semanas.
E como é que funcionava? Era em blog, registro blog ou Facebook? Na altura, em 2012, não havia isto dos podcasts, quer?
Ainda não
havia essa facilidade. Como é que isso funcionava?
Eu criei uma página de Facebook que ainda hoje existe, ainda hoje é o principal canal do Underground's Voice. Portanto, eu mandava-lhes as perguntas por escrito ainda, e eles respondiam-me no próprio dia, no dia a seguir. Eu ia publicando lá com um link de algum videoclipe deles. E foi muito assim, muito, de forma muito amadora, muito do it yourself, como apesar de tudo ainda é hoje. Acabou por ter um crescimento maior do que aquilo que eu estava à espera numa primeira fase, porque ao fim de, sei lá, duas, três semanas já estava a entrevistar bandas internacionais. Que chegavam até mim eles próprios.
Pois é, isso que eu ia perguntar, como é que eles chegavam até a ti? Era através da página de Facebook que já tinha grande impacto?
Tinha pouco impacto, no entanto, aquele pessoal que seguia era pessoal que conhecia muita gente.
Ok. E passava uma palavra, não é?
Exatamente. E começou. Foi muito por aí. As primeiras bandas, as primeiras, sei lá, 10, 15 bandas de malta amiga, e depois descontrolou-se numa boa maneira, obviamente. E comecei a receber contactos de bandas estrangeiras, de bandas nacionais que eu nem conhecia, e foi crescendo assim, obviamente. Opa, gostei muito, porque realmente o espírito Underground Voice é realmente dar voz às bandas, mostrar coisas novas. Uhum. E dar a conhecer coisas às pessoas que provavelmente não as conhecem, como eu também não as conhecia no início.
Divulgar isto à cultura underground, que é tão importante, não é? Porque ainda percebem, nessa altura vocês sentiam que havia, porque hoje em dia com os podcasts e também com as redes sociais que o pessoal cada vez usa mais, as bandas conseguem ter mais impacto, mesmo sendo underground conseguem ter mais visibilidade, mas em 2012 acredito que não era nada assim. Se já é difícil hoje em dia, imagino que em 2012 tenhas realmente tido um papel muito importante aqui para a divulgação das bandas, porque não havia assim tantas redes sociais quanto isso, não é? E as pessoas não estavam sempre online em 2012, ainda não.
Sim, em 2012 era diferente, obviamente. Ou estavas nos eventos,
pois.
Ou estavas um bocadinho fora da cena.
Exatamente.
Pronto, e a verdade é que não estou a fazer nada de inovador, obviamente. Não, só estou a fazer entrevistas a bandas. Portanto, eu costumo dizer, e acredito mesmo nisso, que a Underground's Voice e outros projetos são indispensáveis porque existem.
Sim.
Se não existissem, ninguém diria: opá, falta aqui um gajo que faça entrevistas a bandas.
Claro.
Não, obviamente não é uma lacuna, não é? Porque há muita gente a fazer isso. Agora, se Underground Voice existe, se os Caminhos Metálicos existem, se a Luke Mag existe e outros tantos existem, tornam a cena mais forte. E dependemos todos uns dos outros. E acho que quem tem a ganhar é o Underground Nacional. E é preciso ter um espírito de sacrifício muito grande para estar aqui, porque nós não ganhamos dinheiro.
Pois.
Não ganhamos dinheiro, não temos propriamente entradas
em concertos, se calhar. Se forem amigos, né? É diferente.
Sim, há um ou outro que obviamente acontece, não vou dizer.
Mas
que
assim,
não.
Grandes concertos de metal não têm, exato.
Exatamente. Portanto, nós estamos aqui por amor à camisola e fazer aquilo que nós gostamos.
E no mesmo ano, 2012, eu sei que vocês chegaram a ir à televisão. Um programa muito mediático na altura, continua a existir, que é o Curto Circuito. Como é que surgiu este... Foi um convite? Foi e-mail que enviaste? Como é que surgiu esta oportunidade?
Ora, eu gosto muito de ir atrás das oportunidades. E então lembro-me dessa fase, nós já termos algumas centenas de entrevistas, 200, 300, não sei bem. E obviamente tentei chegar mais longe, dar um passo em frente, então enviei literalmente dezenas de e-mails para rádios, televisões, programas, e o Curto Circuito foi o único que me respondeu.
Incrível.
E realmente convidou-me para ir lá uns dias depois. Foi uma experiência fantástica, foi a primeira vez que eu estive em frente às câmaras, porque eu ainda não fazia entrevistas em vídeo.
Pois, era aquela cena só escrita, não é?
Exatamente. Mas foi fixe, foi uma experiência diferente, foi se calhar o premiar de um ou dois anos de trabalho na sombra, não é? Que de repente, obviamente, ganhou uma repercussão um bocadinho maior.
E tu então, quando começaste este projeto, foi sozinho ou a Bia já estava incluída?
Foi sozinho.
Ok. Então quando é que surge a Bia? Quero saber.
A Bia surge em 2017. Primeiro numa fase enquanto nós éramos apenas amigos. E ela gostou do projeto. Na altura não pertencia, mas gostava e pronto, seguia muito aquilo que eu fazia. Depois a vida levou-nos para outros caminhos e fomos nos encontrando, até que há 3, 4 anos atrás voltamos a reencontrar, agora de uma forma diferente também. E como é que ela surge na Underground Voice? Primeiro porque, pronto, obviamente somos um casal, e depois, entre aspas, por interesse, porque eu não tinha ninguém que me editasse as entrevistas e precisava de alguém.
Mas então tu, Bia, tu tens, percebes assim mais da área da multimédia, que consigas então ajudar aqui o Cris?
É assim, eu estive muitos anos ligada às artes e à multimédia e afins. Depois a vida também me levou por outros caminhos e fui-me afastando um bocadinho dessa parte. Mas quando o Cris, em 22, mais ou menos, ficar ali um bocadinho sem esse apoio, sem alguém que eu conseguisse ajudar... quer dizer, eu pus ali um bocadinho a mão na massa e disse, bem, eu já fiz isto há uns anos, não é? Não há de ser muito difícil, não deve ser um bocado como andar de bicicleta.
Não se esquece, exato.
Não era. Pronto, tivemos ali assim um bocadinho algumas dificuldades no início, pronto, mas a coisa faz-se, até porque também não é propriamente uma edição de um filme. Sim. São coisas um bocadinho mais básicas, e também o nosso objetivo não é que seja uma coisa XPTO, sim, sim. Não é? Portanto, é assim uma coisa mais simples. E foi um bocadinho por aí que eu comecei a ajudar. Portanto, como já tinha assim um bocadinho de traquejo, comecei a ajudá-lo a fazer, mas inicialmente a gravar as entrevistas também, e a editar, e posteriormente a editar também. Fomos começando assim, quer dizer, mas aquilo depois foi uma avalanche de entrevistas, porque eu lembro-me de começarmos isto assim do nada. De repente ele precisava de alguém que fosse gravar umas entrevistas ao Art Club. E eu, ok, eu até saio, hoje até consigo sair mais cedo do trabalho, tinha feito umas horas extras, portanto conseguia sair cedo, ok, consigo te ir ajudar. E de repente... sei lá, em não sei quantas semanas aquilo foi.
Imensas.
E eu cheguei a uma altura que disse, não sei se consegui editar isto tudo tão rápido. Porque era muita, começou a ser muita coisa.
Mas também gostas, de metal e és um apaixonado por música, não é? É por isso que isto também funciona tão bem.
Sim, sim.
Porque
sim,
se não tivesses esse gosto, se calhar também não tinhas essa.
Sim, era
vontade.
Se calhar era um bocadinho mais difícil. Já em 2017, quando nós nos conhecemos, foi um bocadinho na onda do metal, não é? Nós começamos a ir a concertos juntos, e sempre muito nesta onda. E eu, por ter estado, se calhar, sempre um bocadinho ligada às artes e a coisas um bocadinho mais alternativas, apaixonei-me, eu acho que me apaixonei, digo isto muitas vezes a brincar, não é? Apaixonei-me primeiro pela Underground Voice.
É verdade.
E depois por ele.
E só depois por ele.
porque eu de facto fiquei mesmo interessada no projeto, porque eu valorizo muito quem corre atrás das coisas e quem tenta ajudar.
Uhum.
E de facto aquilo que ele fazia já, quando eu o conheci em 2017, já era incrível, já com vídeo na altura. Era incrível, quer dizer, eu, algumas bandas, ainda hoje é assim, nós vamos a festivais, a concertos, eu sei lá, metade delas eu não as conheço, principalmente nos festivais, né?
Sim,
nos concertos,
sim.
Mas nos festivais metade delas eu não as conheço. E ele vai com a mesma vontade de entrevistar uma banda que não conhece de lado nenhum,
como se fosse
os Megadeth. Portanto,
sim, sim.
É assim uma coisa, e eu valorizo muito isso, já valorizava em 2017 e agora, pronto, um bocadinho... suspeita, não é? Mas valoriza ainda mais, que
sim,
acho que é
claro.
De facto a alma da UV é muito isso. Mas pronto, já entro aqui numa fase muito mais tardia, mas a partir daí eu acho que foi sempre a aumentar
sempre a subir,
e a
subir. E sentem que agora, à medida que os anos passam, ainda têm mais festivais para fazer, para entrevistar pessoal, ou sentem que há ali um momento, sei lá, a pandemia foi um momento desafiante, não? Por causa... Há 6 anos, agora celebramos esta semana a pandemia, infelizmente, lembrem-me disto. Como é que foi conseguir produzir-se conteúdo nessa altura? Como é que surgiu aqui a pandemia? Tipo...
Por incrível que pareça, a pandemia foi uma das fases mais produtivas para a Underground Voice.
Ah, ok, interessante.
Verdade.
Sim.
Nós estávamos numa fase muito interessante, a Bia ainda não estava comigo, mas eu estava numa fase muito interessante da Underground Voice, porque... estávamos numa fase de muitos concertos, muitos festivais a acontecer, muitas bandas internacionais de renome a aparecer na Underground Voice, tipo, várias mesmo,
sim,
muitas,
sim.
E de repente para tudo, não é?
Pois.
Nós já tínhamos muitas entrevistas combinadas para os festivais que aí vinham, nesse verão, parou tudo, não é? Parou tudo. E tive que pensar e decidir, ou paramos como ao mundo, ou nos reinventamos e nos adaptamos. E escolhi a segunda opção. E pensei, opa, não posso sair à rua, não posso fazer nada, vou aproveitar aquilo que a internet me dá, que é a possibilidade de falar com pessoas na mesma,
sim,
estejam elas aqui, seja o meu vizinho ou esteja do outro lado do mundo. E aproveitei, planeei, pensei muito, fizemos e começamos a fazer entrevistas via Zoom.
Okay.
Aproveitei para internacionalizar a Underground Voice, aproveitei as parcerias que eu já tinha com algumas editoras, algumas delas das maiores a nível mundial, portanto tinha que as aproveitar, não é? Já que tinha esse privilégio de ter essas parcerias,
pois
tinha,
é ótimo.
Tinha que as aproveitar de alguma forma. E então surgiram dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas internacionais com bandas que nunca vieram a Portugal ou que raramente vêm cá.
E conseguiste falar com elas, não é? Tipo, isso é
consegui
ótimo.
Falar com elas, sim. Muitas vezes, por incrível que pareça, as mais fáceis de conseguir foram as grandes bandas.
A sério? E se calhar aquelas que não são tão conhecidas foi mais difícil.
Exatamente, sim. Engraçado. E ainda hoje, assim, ainda hoje acontece ao vivo.
Ainda hoje,
sim.
É assim.
Não fazia ideia disso, achava que, pronto, como eram maiores, tipo, não tinham tanta cena de serem entrevistadas, era mais difícil.
Eu dou sempre um exemplo muito. Dois exemplos muito claros do como é isso. Eu tive o privilégio de entrevistar tanto o Max Cavaleira como os Megadeth.
Ok, isso é incrível.
Pergunta-me, como é que tu chegaste lá? Como é que foi possível que tu chegaste lá? Pronto, e literalmente, Megadeth, eu mandei um e-mail ao baterista e ele respondeu-me a dizer que sim, e me encontrei.
Isso, foi acessíveis, não é?
Foi isto que aconteceu. E Max Cavaleira, enviei uma mensagem via Facebook, portanto, no Messenger à agente dele, que é a mulher dele, e ela disse-me que sim. Pronto, foi
incrível.
Isso que aconteceu.
Pois também tem muito a ver com a vibe da banda, não é? Porque depois o pessoal, se for assim mais acessível, é mais tranquilo.
Exatamente. Sim.
Isso foi em que ano que entrevistaste?
Megadeth foi há 2 anos.
Foi em
24,
acho eu.
Foi a realização de um sonho, não?
Foi incrível.
Acredito sim, que sim.
Foi incrível.
Eu que nunca tiro fotos com as bandas, normalmente
tirei
uma foto.
Que ser. Assim. Isso foi onde que os entrevistaste?
Foi no Coliseu de Lisboa.
Ok. Foi no final do concerto ou foi antes?
Foi antes okay. Do concerto.
O Max
estava
horas.
Foste ao backstage deles?
O Max.
Foste no backstage?
De Megadeth. Tivemos no backstage, numa parte do backstage, porque o Dave Mustaine tem um backstage
claro.
Apenas isso para ele.
Óbvio, estrela.
E nós tivemos no backstage dos pobres, um dos restantes. Para nós foi incrível
na mesma. Ele é super simpático.
E a entrevista, aqui para os ouvintes também ficarem mais familiarizados, nós conseguimos aceder às vossas entrevistas no canal do YouTube também, não é?
Exatamente.
E vocês passaram para entrevistas em vídeo em 2015, não é? Mais ou menos, do que estive a fazer no trabalho de casa.
Sim.
O que é que vos levou a passarem a entrevistas via vídeo?
Ora, eu na altura já tinha feito 300, 400 entrevistas por escrito e já estava, não diria farto, mas já estava cansado de fazer a mesma coisa há tanto tempo. E é tal e qual como a pandemia, ou nos adaptamos àquilo que está a acontecer,
verdade, sim,
ou nos perdemos. Pronto, e já estávamos a ficar demasiado acomodados àquilo que estava a acontecer.
E depois também as redes sociais estavam a começar a, né?
Tal e qual.
Vídeos e.
Tal e qual. Estava muita gente a aparecer, então se nós não queremos desaparecer, temos que nos adaptar.
E reinventar, não é? Um bocadinho.
Exatamente, sim. Comecei a procurar espaços para gravar, não os tinha, depois tinha a pessoa e não tinha o sítio e não tinha a pessoa. Até que.
É complicado.
Sim, é verdade. Até que. Pronto, ambas as forças se juntaram e nós começamos com entrevistas mais uma vez com amigos. Porque mais uma vez nunca tinha estado à frente de uma câmara, tirando no curto-circuito, que é logo uma boa estreia. Começamos devagarinho e obviamente depois as coisas foram crescendo e até hoje nós entrevistamos bandas pequeninas e os Megadeth a seguir, e com o mesmo entusiasmo e a mesma vontade.
Estavas a dizer há um bocadinho que tu já tens patrocínios, ou tinhas neste caso, de algumas editoras. Uhum. Isso foi devido ao teu trabalho, que o pessoal do metal principalmente começou a dizer: ai, eu tenho que ver o trabalho do Underground Voice, e depois as editoras acabaram por apoiar-te? Ou também foi como no curto-circuito, uma pessoa tem que tentar a sua sorte para conseguir atingir alguma coisa?
Olha, foi um bocadinho dos dois. Eu estou sempre a enviar e-mails para toda a gente.
Okay.
Toda a gente para chegar mais longe, para dar um passo em frente. E as primeiras duas, três parcerias que eu consegui foi precisamente por aí. Consegui enviar alguns e-mails e ao fim de algum tempo e de alguma insistência tive algumas respostas positivas. Por exemplo, a Century Media e Nuclear Blast Records, que são duas das quatro, cinco maiores editoras a nível mundial, responderam-me afirmativamente. Porque já conheciam o Underground Voice, não sei como, mas já conheciam, e isso deixou-me muito, obviamente, muito orgulhoso, não é? Que eles escolhessem um projeto local, pequeno, amador.
Mas também escreves em inglês, não é? Para eles conseguirem internacionalmente, não é? É isso que eu também queria perguntar,
sim,
obviamente,
sim.
Que também, não é?
Sim, e as devidas são sempre traduzidas também para.
Ok.
Também para nós, porque. Estamos a
porque vocês devem maioritariamente quando é uma banda estrangeira estão a falar inglês,
sim,
não é?
Sim, então, sim,
fazem...
E legendamos depois em português,
sim, sim,
para
sim.
A malta também daqui conseguir.
Isso
também
dá muito trabalho na edição de vídeo.
Essa parte,
agora
sim.
Já nem tanto, mas há uns anos quando começaste dá muito trabalho, porque agora
sim,
pronto,
ainda vai dando pois, porque eu ainda não me consegui modernizar a parte da legendagem com essas novas tecnologias que
okay.
Nos ajudam. Portanto, ainda não me modernizei, portanto ainda faço tudo à mão.
Então ainda tens mais mérito, meu Deus.
Ainda faço tudo à mão.
Não é nada fácil, nada fácil. Muito bem, olha, entretanto, eu queria saber, tu, antes então de conheceres a Bia, tu fazias quem é que te gravava os vídeos? Era, então, eras tu sozinho, tentavas de forma amadora a conseguir, ou tinhas sempre um amigo que estava ali para ti?
Muita gente gravou a entrevista da Underground Voice, muita gente mesmo.
Okay.
Portanto, eu tinha sempre alguém a trabalhar comigo.
Uhum.
Às vezes decidia quem era 5 minutos antes da entrevista, à pressão. Precisava de alguém,
okay.
E pronto, encontrava. Já preciso que me graves uma entrevista porque eu estou sem ninguém neste momento.
Olha, por favor, pacto um fino a seguir.
Sim, exatamente. Isso aconteceu no Vagos Metal Fest, por exemplo, há uns anos.
Uhum.
Há 6, 7 anos, acho eu. Que eu tinha várias entrevistas combinadas, algumas delas internacionais, espalhadas pelo recinto, e não tinha quem gravasse a 10 minutos delas começarem. Portanto. Acabei por falar com pessoas que eu nem conhecia lá nenhum. Olha, preciso que me safes aqui, pessoal da imprensa que estava lá, preciso que me safes aqui porque eu estou sem ter quem grave e preciso de alguém que grave agora, tipo já. E eles todos foram alinhando, felizmente.
Isso é fixe também, o pessoal é muito bacana nisso.
É, sim, sim, é verdade. Nós, a cena underground, acho que existe uma união muito grande entre a imprensa. Sejam eles fotógrafos, repórteres, malta que faz entrevista, que organiza festivais, muitas vezes também por amor à camisola, porque nós no underground não ganhamos
pois,
dinheiro com
isso,
não é?
Isso tem que ser mesmo amor à camisola.
E há uma, somos quase uma família, portanto nós precisamos todos uns dos outros para existir e para evoluir. Portanto, eu não existiria se não houvesse bandas.
Exatamente.
As bandas não chegavam tão longe se nós não existiríamos.
Sim,
não
para divulgar, não é?
Portanto, acho que mas sim, acho que durante alguns anos tive alguém que me acompanhou muito, a editar, a fazer o papel que havia a fazer. Pronto, mas depois chegou a uma altura que eu precisava de alguém que percebesse qual era o verdadeiro conceito da Underground's Voice.
Pois, é a parte de identidade de marca também, não é? Que não é só fazer o vídeo.
Exatamente, sim. É, eu costumo dizer que sou muito chato na Underground's Voice. Eu sou um paz de alma.
Sabia, tá a dizer, pois é.
Eu sou um paz de alma durante a minha vida toda, mas sou chato com a Underground's Voice, porque é um
profissionismo, não é? Porque é o que tu gostas mesmo ali e o teu trabalho também.
É aquilo que eu criei do zero e é aquilo que hoje em dia, seja o que for atualmente, foi fruto daquilo que eu acreditei e construí ao longo dos anos, com o contributo de várias pessoas, obviamente. Uhum. Portanto, para trabalhar comigo na Underground's Voice, tenho que perceber qual é o espírito.
Sim.
E a Bia já o percebi em 2017.
O que foi ótimo, não é?
Foi ótimo, portanto, quando ela entrou agora há 3, 4 anos, foi fácil. Ela estreou-se logo com uma grande banda brasileira, foi logo uma estreia.
Então ainda foi uma estreia impactante, não é? Uma grande banda, então um maior desafio também.
Sim. No Art Club, não foi assim?
Num sítio qualquer.
Num sítio qualquer também. Mas sim, ela é muito perfeccionista e muito... Eu não diria perfeccionista, acho que é aquele preciosismo das... as coisas acontecerem naqueles timings, daquela maneira, que é algo que às vezes para mim é mais difícil de acompanhar, não é? Nós temos toda uma vida pessoal, profissional a acontecer à nossa volta.
Sim.
E às vezes é difícil cumprir os timings. Acho que é aí que é mais difícil, não é? É conseguir cumprir e ele ter uma entrevista e ao mesmo tempo estar a dizer a seguir... pronto, isto vai sair daqui a 3, 4 dias e eu vou pensar
como é que eu vou fazer isto.
3, 4 dias vou conseguir. Pá, as coisas vão acontecendo, claro que ele também se vai adaptando e também vai percebendo as fases em que estamos e há fases mais difíceis. Por exemplo, quando nós vamos para os festivais, são 4 entrevistas por dia às vezes. Portanto, se tivermos um festival de 3 dias, não é?
Sim, é muito exaustivo. E depois para editar, meu Deus.
Às vezes é muito isso. Portanto, chegar, e depois nós também ali para aí em 23 também começamos a tirar as fotografias, portanto é as
entrevistas. Pois, vocês também fazem tipo aquele trabalho de press, tipo de fotografias mesmo ali na frontline, muito bem tiradas.
Que aí sim é uma paixão minha já. Okay, e juntamos aqui um bocadinho o útil ao agradável.
E vocês, por exemplo, quando vão para festivais, eu tinha essa curiosidade, vocês conseguem então entrevistar as bandas, mas vocês estão no press, tipo fazem parte do press ou e mandam e-mails, ou como é que isso funciona?
Na maioria deles pertencemos à equipa de imprensa.
Sim, sim.
Não em todos, mas nos que não estamos, obviamente improvisamos e fazemos entrevistas no meio do público, se tiver que ser, ou no parque de estacionamento. Isso não tem questão. Mas normalmente sim, estamos em imprensa, já temos uma relação também forte com alguns dos festivais.
Tipo Vagos Metal Fest são os festivais que eram dos vossos prediletos, não?
Sim, sim. O Vagos Metal Fest e o Lauros Nobilis, que costuma acontecer 2 semanas antes.
Okay.
Em que eu já fui às 12 edições, acho eu. Okay. 12, não sei, 10.
Já devias ser sócio e não pagar bilhetes, acho. 12 anos a ir.
Não, já temos uma relação forte entre festival e nós, já nos sentimos parte da mobília, digamos assim, em alguns festivais. Somos sempre bem recebidos, felizmente. E nós também estamos lá não só a divulgar a Underground's Voice e as bandas, mas também a fazer um trabalho, a tentar, pelo menos, fazer um trabalho para divulgar os festivais e os
eventos. Sim, sim, sem dúvida.
Eles abrem-nos a porta, então nós fazemos tudo por eles sempre.
Sim, sem dúvida.
Muito então. Bem. Olha, vocês já acompanham a cena assim underground há muito tempo. Vocês notam mudanças na forma como as bandas emergentes se promovem hoje em dia? Mesmo as próprias bandas, não digo plataformas como a vossa de promoção de bandas, mesmo as próprias bandas, sentem que há uma mudança agora das novas bandas, tipo bandas de miúdos de 20, 20 e poucos, face às bandas de há 12 anos atrás, que agora já devem ter ali 30 e muitos, 40. Nota-se assim uma diferença na maneira como se promovem?
Nota. Acho que hoje em dia as pessoas e os músicos percebem que para crescerem e para serem alguém não podem apenas tocar música.
Okay.
Tem que haver uma imagem, tem que haver uma personagem, até às vezes tem que haver uma comunicação muito grande nas redes sociais, e a maioria dos miúdos que surgem hoje em dia com 18, 20 anos sabem isso.
Uhum.
E promovem-se muito bem. Muitas vezes eles nem precisam das Underground's Voice, não precisam de nada disto, porque eles sabem perfeitamente.
Sim.
E tocam muito bem, promovem-se bem. Acho que a malta está muito, muito mais preparada hoje em dia do que estavam
porque também se calhar aproveitam os recursos que hoje em dia nós temos, que há 10 anos tinham, mas não era tanta coisa, era só o Facebook e o Instagram estava a começar e não era para divulgação de bandas,
exatamente.
Não é? a sociedade mudou um bocadinho, não é? E vocês acompanharam?
Tivemos que acompanhar. Tivemos
e muito bem.
É acompanhar ou morrer, não é?
É verdade. Olha, vocês também têm então um festival, não é? E eu queria saber como é que surgiu esta ideia do festival, como é que funciona. Quero saber tudo.
A ideia surgiu
desculpa,
se calhar duas semanas depois de eu criar a Underground Voice, há 12 anos atrás,
okay.
Há 14 anos, quase 14 anos. A minha cabeça está sempre a pensar em coisas.
Okay.
Eu estou sempre a inovar aqui dentro, coisas que eu quero fazer, mesmo sabendo que não as consigo fazer no momento, mas não desisto delas. E então o V Almost Fest sempre foi um objetivo muito grande, mas lá está, eu trabalhava sozinho, portanto dificilmente conseguia montar um festival sozinho, não é?
Pois, é muito difícil.
A verdade é que hoje em dia montamos um festival duas pessoas sozinhas e a coisa acontece.
E aonde? Quer saber?
Ora bem, porque é que o V Almost Fest poderia surgir de forma mais fácil, mas o caminho mais fácil não me agradava tanto, porque poderia acontecer no Porto. Mas eu não queria que fosse mais um evento no Porto.
No Porto fez, há muito já.
Exatamente, não queria ser mais um. Então eu pus na cabeça que o Velmoço Fest teria que ser em Gaia.
Okay.
Que é de onde nós somos. E porque raramente acontece alguma coisa em Gaia a nível cultural, a nível musical, muito mais neste tipo de sonoridades.
Uhum.
Então, o meu objetivo sempre foi Gaia, mas não tinha, lá está, não tinha nem quem me ajudasse a organizar, nem tinha local, não tinha nada, só tinha a ideia e a vontade de fazer esse festival. Muitos anos a pensar, muitos anos a planear, muitos anos também a contactar locais, sem sucesso, até que a Bia entrou, lá está, há 4 anos, e eu disse-lhe, olha, eu preciso fazer um festival, é a altura certa. Como é que vamos fazer? Não faço ideia, mas vamos fazer. E do outro lado tive aquela resposta que nunca ninguém me deu, que era o normal, dizer, estás tolo, é impossível.
Ela disse, bora.
Ela, bora lá, vamos fazer isso acontecer.
Mais ou menos isso, sim.
Foi mais ou menos isso.
É um método perfeito. Um diz mata, outro diz fola. É incrível.
Portanto, muito daquilo que... Portanto, o Velmoço Fest existe, já fizemos a terceira edição. E foi criado, portanto... O conceito foi criado por mim e ela fez acontecer.
Okay.
Basicamente foi isso. E ela poderá dizer de melhor forma como é que aconteceu. Porque eu lanço informação normalmente e ela capta a informação e faz acontecer.
Olha, isso é que é importante, porque só dar informação às vezes é complicado. É importante também fazer acontecer.
Nós tivemos, portanto, a primeira edição do Velmoço Fest foi em 2023.
Okay. Okay. Fevereiro de 23.
Com duas bandas, o Zoe Flow. Já tivemos um bocadinho a falar em off sobre ele.
E vamos passar daqui um bocadinho.
Exatamente.
Sim.
O Zoe Flow, já agora, é uma banda que eu conheci através da Underground Voice, porque me contactaram e eu nunca tinha ouvido falar sobre eles.
Ok.
Quem são estes miúdos?
Exatamente, foi basicamente isso. Portanto, combinámos uma entrevista, eles vieram de Braga de propósito para estar connosco. Na altura ainda não era a Bia. De propósito para estar connosco e hoje em dia são dos nossos melhores amigos.
Olha que cena, que giro.
Sim, sem dúvida. Temos uma relação que vai muito além da Underground Voice e da música. Pronto, já são família. Pronto, e foi só essa parte aqui para falar deles. Ouçam o Wayflow, que eles são muito bons.
Daqui um bocadinho temos que passar, porque já temos aqui uma boa introdução.
Exatamente. Portanto, a primeira edição foi com os Wayflow e os Blame Zeus, que são uma banda grande aqui de metal na Zona Norte e no país inteiro, mas especialmente aqui. Só com duas bandas, foi numa FAMUD, um pequeno
espaço recreativo.
Sim,
okay.
Muito
sim.
Alternativo, muito ligado ao teatro, à cena alternativa,
artesanato
vegan, cenas assim.
E que acabaram por acolher muito bem o vosso festival, não terão assim muitos problemas, não é? Porque para acolher.
Não, acho que eles acharam graça ao nosso espírito e era muito diferente daquilo que eles costumam ter, portanto, não tão
sim.
Alternativo, ou seja, um alternativo diferente.
Sim,
não
sim,
um
sim.
Alternativo metal e rock, seria mais um alternativo das músicas do mundo.
Sim.
E afins, mas acho que eles acharam graça. À nossa vontade e eu queria fazer e tentar, pronto, e abriram-nos ali um bocadinho a porta e correu muito bem, acho que foi giro, foi assim uma primeira experiência, só os dois, tudo que tinha para correr mal
correu.
Faz parte, não é? Para a aprendizagem, não é?
E tudo que tinha para correr bem correu também, portanto nós 2 dias do festival ficamos sem técnico de som,
Sim, mesmo.
Portanto, tudo o que tinha para correr mal correu,
mas conseguiram-nos enrascar.
Sim, felizmente.
Acho que estávamos bem rodeados, estávamos com duas boas bandas. Claro que os Wave Flow, sendo nossos amigos, facilita também muito. Uhum. Mas os Blames e os também foram incríveis, esforçaram-se imenso para nos ajudar e fazer acontecer também. E devemos também muito a ambas as bandas, devemos muito o sucesso que foi a primeira edição do Velmost Fest, porque deu-nos aqui um bocadinho a força que se calhar que nós precisávamos para continuar. É engraçado porque ele é mesmo um Almost Fest, o que é engraçado porque de facto quando nós pensávamos e que nome é que vamos dar a isto? Mas isto é um quase festival, quer dizer, não é bem um festival, não é? Okay. Isto não é o V-Fest, é uma coisa muito mais pequenina.
Almoço.
E lembrou-se, eu acho que estávamos a jantar no shopping e ele lembra-se: certo. Ah, isto podia ser um, sei lá, isto é um V-Almost Fest. E de repente fez
luz assim, ali, uma luz, oh my God,
na cabeça dele e ele: olha, acho que está decidido.
E até fica fixe, fica catchy, fica no ouvido.
Sim,
fica
sim.
Bem.
E acho que foi. E é um bocadinho isso, porque ainda hoje não é um fest, sim. É um almost fest.
Mas nós... caminha para ser um fest, não é?
Sim.
Nem que seja no verão, num sítio qualquer em Gaia.
Sim, acho que sim. Mas pronto, a primeira edição foi assim um bocadinho muito mais amadora e ainda hoje é, mas foi ainda mais.
Tivemos casa cheia,
sim. Nenhum de nós sabia o que é que estava a fazer. Estávamos os dois tentar perceber o que é que podia dar, mesmo com bilhetes, com como é que se faz a compra, como é que eles vão fazer a compra dos bilhetes,
toda uma logística.
Registar a entrada, pronto, toda uma logística.
Sim, e bandas a enviarem-nos rider técnicos e nós, que raio são?
Que isso, rider técnicos? Eu percebo que sei que isso é.
Muita coisa aconteceu. Felizmente conseguimos dar a volta a todas elas.
E então, isso começou em 23 e tem feito todos os anos ou tem sido.
Em 23, depois voltamos a fazer em novembro.
Ok, portanto um de inverno.
Sim. Depois, em 24, a vida foi assim a acontecer muito rápido.
Sim.
E não conseguimos fazer. Em 25 já voltamos a fazer em novembro.
Okay.
E acho que acabamos por definir mais ou menos o nosso timing. Acho que o Velmost Fest faz sentido acontecer em novembro. Portanto, a malta já gastou as energias todas no verão. Entretanto, já descansou outra vez um bocadinho.
E agora volta, sim.
E podem voltar ali um bocadinho antes das festas para matar um bocadinho a saudade da música. Depois, na altura, uma FAMUD, sei que estava com umas obras, estavam a acontecer para lá qualquer coisa e eles não conseguiam receber-nos novamente. Portanto, pelo menos tão cedo. E ficamos, temos outra vez o mesmo problema, não é? E da mesma maneira que ele diz, ela faz acontecer, pronto.
Conseguiste.
Mandamos dezenas de mensagens, dezenas de e-mails. E eu, de facto, eu pertenço a uma coletividade em Grijó, que é uma freguesia em Gaia, não é?
Sim, sim.
Assim, um bocadinho underground também.
Uma freguesia underground,
sim. Um bocadinho underground. E eu pertenço a uma coletividade, fiz lá teatro, e é um sítio muito... sei lá, muito pequeno, muito caseiro, muito da malta que não ouve este estilo de música, que faz teatro, que ouve, faz karaoke e faz assim. E de repente eu digo-lhe, ok, eu se calhar tenho um sítio, mas não sei muito bem como é que eles vão aceitar isto. Pedi uma reunião à direção, fui lá, pessoas que me conhecem desde pequena, não é? E disse-lhes, olha, nós temos esta ideia, e eu gostava de fazer isto aqui. É uma coisa completamente diferente, mas eu acho que vai ser giro. Pá, só precisamos que nos deem aqui um voto de confiança e eu acho que isto vai correr bem. Pronto, e ficaram assim um bocadinho. Eles, mas como é que vais fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Tens a certeza? Aqui faz sentido? Não faz? Eu acho que faz. Eu acho que isto tem tudo a ver connosco. E eles aceitaram, abriram-nos as portas, têm-nos aberto as portas. Já foi o segundo ano, agora este ano, em 25, já foi lá novamente.
Ok.
E abriram-nos as portas, ajudaram-nos a fazer acontecer. É um sítio que me diz muito, não é? A nível pessoal, portanto, faz parte
do
bocadinho.
É jogar em casa, não é?
Em casa mesmo. E temos muito a agradecer-lhes porque, de facto, confiaram em nós, não é? A mim, se calhar, porque me conheciam, mas o projeto é completamente diferente daquilo que eles têm tido nos 70 anos de existência, portanto, é completamente diferente. E pronto, e acho que se tudo correr bem, acho que temos o nosso sítio escolhido. Se eles nos continuarem a abrir a porta, obviamente, vamos fazer por isso, mas acho que temos o nosso sítio escolhido. E fez ainda mais sentido porque, de facto, mesmo quando eu lhe disse grijó, ele ficou assim naquela do género, mas grijó, quer dizer, gay é difícil, mas grijó, né? Quer dizer, quem vai para grijó? Eu disse, mas é underground, não é? Quer dizer,
sim,
é o
pessoal,
conceito
é, o
todo,
loca-se,
é
boa.
O conceito todo do underground. E ele, ok, pronto, bora.
E deu certo.
E deu certo.
Só alinhou na mesma. Isso é incrível.
Sim, sim. E adoram o espaço. O feedback que nos dão é que o espaço gostaram. É giro, a malta do bar, que depois tem um barzinho, um cafezinho. Okay. São super simpáticos, super acessíveis, que é a malta dali, não é? Da
sim,
terra,
sim,
não?
Sim, sim.
Com as bifanas e as moelas mas, e com os finos, a coisa faz. E acho que tem corrido bem este ano em 25.
Então, este ano podemos também aguardar novembro, né? Temos que pôr as nossas agendas.
Eu acho que sim.
E nós estamos mesmo agora a chegar ao fim da nossa entrevista. Depois vamos finalizar com a música que vocês já escolheram. Mas nós agora, para acompanharmos o vosso projeto, é seguir nas redes sociais, não é? No Instagram e no YouTube também vocês têm sempre os conteúdos. E o Facebook também usam bastante agora ou já não? Porque o Facebook, entretanto, o pessoal lá não usa tanto, ainda usa.
Não, continuamos a usar.
Okay,
continuamos a promover no Facebook, no Instagram, no YouTube.
Portanto, tem uma comunidade muito grande no Facebook, não é? Porque sim, o pessoal que vos acompanhava também continuou.
Desde o início.
Exato.
Sim. Temos lá uma equipa fiel que nos segue desde o início. E depois os outros foram surgindo também no Instagram e no YouTube. Mas são as formas mais fáceis de nos encontrar.
Muito bem. Olha, agora é aquela última pergunta, um bocado clichê, mas que é, olhando para o futuro, como é que imaginam a Underground Voice daqui a 10 anos? Eu sei que isto é um bocado difícil, se calhar responder. Bocado idílico, mas podem sonhar.
O maior objetivo que tenho daqui a 5 anos, 10, 15, 35, é continuar a divertir-me, a fazer aquilo que eu faço, okay, que nós fazemos, neste caso, agora. A Underground Voice vai continuar a existir enquanto eu me divertir a fazer. Seja nas entrevistas, seja no festival. Obviamente que agora criamos um festival e eu já estou a pensar no que é que será o passo em frente, não é? Uhum. O que é que vamos fazer a seguir, que não sei o que será, mas estamos a pensar nisso. Mas é isso, basicamente nós continuamos aqui com o espírito desde o primeiro dia, que é divertir-nos, fazer aquilo que nós gostamos. E é o nosso objetivo daqui para a frente, não é entrevistar A ou B. Claro que queremos, temos nomes que queremos.
Eu ia perguntar isso, tem assim alguma banda de sonho que gostavam de entrevistar?
A Machinette.
Ok.
Machinette.
Eu posso dizer Metallica.
Ok, Metallica, então, incrível.
Já que estamos a sonhar, não é?
São nomes pouco.
olha que se calhar até é possível se concretizar. Eles parecem muito acessíveis,
parece,
eu acho. Metallica. Eu
acho que é mais.
Sim, sim, parece mal.
Se a mensagem chegasse.
Sim, se estiverem no preço de um festival que eles estejam, pá, acho que.
Nós temos
o sonho que manda a vida, não é?
Nós temos muita experiência de que se nós conseguirmos chegar diretamente a eles é muito mais
até
fácil.
É até mais fácil do que estar ali com festivais e bastidores.
Sim, sim, sem sim, sem dúvida, sem dúvida.
Muito bem.
Temos que, ainda hoje vamos tendo essa confirmação, se dúvidas houvessem. Sim, nós conseguimos falar com alguém das bandas no Facebook, no Instagram, e eles dizem que sim. E depois é muito mais difícil chegar.
Pois, porque quando é com agentes, eles tentam empatar e não querem, não têm interesse.
São mais tranquilas, eles querem é divertir-se também. Se divertem a fazer aquilo.
Exato.
Portanto, para eles aquilo.
E é mais uma história que vão contar. Aí este tipo com os portugueses incríveis, não sei o que é assim,
né? É muito isso.
Então, obviamente, a banda que eu mais quero entrevistar é Machinette e alguma portuguesa que eu ainda não conheço, mas vou conhecer em breve.
Muito bem, e vais conhecer. E nós vamos também estar assim sempre informados. Temos que seguir então a vossa página no Facebook, no Instagram e também no vosso canal do YouTube.
Certo.
E olhem, agora está na hora da despedida. Foi uma honra entrevistar-vos. Quero-vos receber aqui em breve. Portanto, quando tiverem assim mais novidades ou estiverem também alguma novidade do festival, podem vir aqui falar do festival também. Boa. Do vosso festival. Fica aqui o convite. Também
obrigada.
São aqui de pertinho de Gaia, aqui perto. E agora, queria saber qual é a música que se querem despedir aqui dos ouvintes.
Ora, nós escolhemos uma banda a que já falámos dela hoje, uma banda de amigos, são os Wave Flow.
Exatamente.
Eles não nos pagaram para estar.
Eles nem sabem que nós estamos cá hoje, acho.
Agora têm que ouvir, depois isto vai ficar em podcast no podcast Brandito, eles depois têm que ouvir para saber que estão a falar de vocês. Eles estão a ser falados.
Acho que é. Escolhemos os Wave Flow porque acho que é uma banda que representa muito daquilo que é Underground Voice, porque tem o mesmo espírito na música que nós temos na webzine e na vida. E são nossos grandes amigos, gostamos muito deles,
portanto. E são muito bons mesmo. Eu sou suspeita, mas eu conheci os Wave Flow pelo Cris, não é? Não conhecia o Wave Flow quando ele me mostrou. Ah, tu és capaz de gostar disto? Eu sei lá quem são estes.
Pois.
Mais um que ele me está a mostrar e que eu não sei quem são. E de facto, hoje também são meus grandes amigos. E de facto eles são muito bons. E perdemos muito se não ouvirmos estas bandas emergentes.
Exatamente. Eles também são da zona do Porto?
São de Braga.
De Braga, ok. Mais acima, ok.
Mais acima
dizer,
um bocadinho.
Podemos dizer, e é verdade, nós ouvimos mais a música deles que eles próprios.
E eles pelo menos confirmam isso.
Eles dizem que sim. Olha, então acho que nada melhor que ouvimos, pode ser a Undying Proof, pode ser essa?
Claro que sim.
Então pronto, olha, mais uma vez obrigada, Bi e Cris. Foi uma honra. Esta entrevista foi transmitida no Facebook da Rádio Clube da Feira, mas depois segunda-feira vai estar disponível no podcast de Varandita, portanto depois podem sempre ouvir, quem ainda não ouviu a entrevista toda, pode sempre ouvir no Spotify ou em Apple Podcasts. Mais uma vez obrigada, e eu faço sempre este desafio com meus convidados, que é, são vocês que se despedem dos ouvintes e dizem qual é a música. Pode ser, vão ser locutores de rádio, vão dizer agora vamos ouvir, ok? Portanto eu vou-me despedir dos ouvintes, até já, e agora ficam então com a Vi e com o Cris.
Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade que nós tivemos de estar aqui, foi um prazer. Vamos ouvir uma grande banda para nos despedirmos aqui deste episódio. Wayflow, fiquem com Undying Proof.
Like a poison that chose to